O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. No episódio de hoje vamos falar sobre o princípio ativo semaglutido. Dito assim, se calhar não conhece, mas se lhe falarem Ozempic, já será mais familiar. Este é um dos medicamentos utilizados para tratar a diabetes, mas que tem demonstrado bons resultados também na perda de peso. Em estúdio tenho Luís Monteiro Dias, professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho e médico especialista em medicina interna, a quem agradeço, antes de mais, a ter aceitado o convite da RUM e, em especial, do O Minho e ID. Ora, penso que é importante começar por perceber o que faz com que este princípio ativo presente no Ozempic, mas também em outros medicamentos, este não é caso único, foi só aquele que se tornou mais famoso, potencie o emagrecimento. É que estamos a falar aqui, em média, de perdas na ordem dos 15% do peso corporal após 68 semanas, o que é algo incrível, digamos assim. Mas o que é que faz com que isto seja possível?
Antes de mais, obrigado pelo convite para termos esta breve conversa sobre um tema que me apraz bastante e sobre um tema que está em cima da mesa na prática clínica diária e que muitos de nós, até socialmente, somos confrontados com ele. Ouvimos amigos a conversar sobre estes novos factos que temos para o combate do excesso de peso e para a perda ponderal. Bem, começando por perceber o que vulgarmente nós conhecemos por Ozempic, princípio ativo semaglutido, perceber o seu mecanismo é perceber também o mecanismo de outros fármacos que já temos há mais tempo disponíveis no mercado, que estão inicialmente validados para o uso na diabetes e cujo mecanismo se prende tão somente com uma analogia da ação de algumas hormonas que nos ajudam a quê? A saciar, a aumentar a saciedade após a ingestão alimentar, a atrasar o esvaziamento gástrico e, portanto, deixando-nos com aquela sensação de que realmente já temos uma plenitude gástrica, que estamos bem, acabamos de comer, não precisamos de reforçar a nossa alimentação e, portanto, reduzindo a quantidade de alimentos que comemos, e depois também potenciando a ação de algumas hormonas, nomeadamente a insulina, na metabolização e utilização da glicose, o que ainda acaba por ter aqui outras vias de melhoria ponderal, tolerância àquilo que é a ingestão alimentar e ao emagrecimento, ou pelo menos não ganho de peso.
Vamos agora aqui a alguns dados. Em Portugal, 67,6% da população tem excesso de peso ou obesidade, sendo que a prevalência da obesidade é de 28,7%, segundo o estudo O Custo, a carga do excesso de peso e obesidade em Portugal, que é de outubro de 2021, levado a cabo pelo Centro de Estudos de Medicina, baseado na evidência e sociedade portuguesa. O que é que entendemos por obesidade? Porque muitas das vezes há aqui quase que um menosprezar desta, que é também uma doença com bastante expressão, não só em Portugal, mas a nível mundial, e que tem vindo a crescer. Há quem diga que é outra pandemia.
Exatamente. Cada vez mais eu acredito, e não é a minha crença, são factos cientificamente comprovados, de que a obesidade, mais do que um fator de risco, é uma doença. É uma doença porque ela em si causa dano e lesão ao nosso organismo e aumenta o risco de mortalidade, de forma direta ou indireta, conduzido a eventos cardiovasculares, AVC, infarto agudo do miocárdio, tudo eventos que possam ser fatais para qualquer indivíduo. Definir a obesidade, nós muitas vezes falamos de obesidade restringindo apenas ao cálculo do chamado índice de massa corporal, ou seja, um rácio entre o peso e a estatura de cada indivíduo, que acaba por dar um índice que se define como sendo a obesidade quando se encontra acima dos 30 kg por metro quadrado. A verdade é que este índice acaba por ser muito redutor. Ele é redutor porque, acima de tudo, ele não estima a massa gorda. Na prática clínica é um índice facilmente utilizável, mas acho que lá em casa todos conseguiremos entender que eu posso ter um indivíduo com uma massa muscular extremamente elevada, com uma estatura média, e isso induzir-me um índice de massa corporal aumentado. E, portanto, eu não posso dizer que esta pessoa tem obesidade. Estou a falar, por exemplo, de um atleta de alta competição. Quando falamos numa definição estrita e clássica de obesidade, referimos ao aumento da massa gorda, e para calcularmos esta massa gorda teríamos que utilizar meios complementares de diagnóstico mais invasivos e mais caros, nomeadamente TAC-ressonância, e que acabam por custar centenas de euros aos nossos utentes, e devem, por exemplo, no acompanhamento de alguém com obesidade, ser repetidos a cada 6 meses. Portanto, nós restringimos isto e estas quantificações para métodos, para meios académicos, para estudos e ensaios clínicos. No mundo prático, torna-se muito mais fácil e execuível usar o índice de massa corporal. Portanto, isto é, no fundo, a definição clássica da obesidade.
Eu acredito que muitas destas pessoas acabam por ainda ter muito receio também em pedir ajuda, até porque muitas delas podem ter passado anteriormente por dietas muito restritas, que não funcionaram, a perda de peso vem ainda mais, a perda de peso não, o recuperar do peso vem ainda mais rápido, ou seja, é aqui criado toda uma bola de neve negativa para que estas pessoas depois não procurem soluções e ajuda.
Precisamente, não só esta dita bola de neve acaba por estar do lado, muitas vezes, dos utentes, doentes que procuram a consulta por receio e por experiências prévias mal sucedidas na perda de peso, de forma sustentada, como também encaro isto como um problema que cada vez mais está a ser combatido, de estigma, até por parte da classe médica e profissionais de saúde, que cada vez mais são obrigados a reconhecer a obesidade como uma doença e não como um fator de risco ou mesmo uma opção de cada pessoa. Porque se estas pessoas tentam emagrecer e não conseguem de forma sustentada ter perda de peso, é porque algo no seu organismo está a acontecer e é algo que não depende só da vontade delas. Portanto, há aqui um mecanismo patológico de base a explicar esta ausência de resposta de longo termo e estas recaídas, entre aspas, que ocorrem ao longo do processo de perda.
O que nos leva aqui a outra faixa da população, digamos, que acabou por tornar também muito popular estes medicamentos. Se calhar não tem sido feita a suficiente comunicação no sentido de, ok, estes medicamentos também funcionam para a perda de peso, mas não é para perder uns quilos antes das férias ou antes do verão. É aqui que temos falhado no conjunto, comunicação social, mas também os profissionais de saúde?
Sim, penso que sim. Penso que esta é de facto talvez uma das grandes limitações, ou seja, a falta de comunicação, embora haja várias, basta ver toda a imprensa dos últimos 2-3 anos, várias tentativas de divulgação desses fármacos para a perda ponderal, mas de facto ainda não, parece-me que a mensagem ainda não passou. Estamos a falar de fármacos que têm de facto muito potencial no tratamento da diabetes, mas que também têm uma ação direta na regulação do peso, inclusivamente em pessoas não diabéticas. Há aqui, claro, um entrave muito, muito presente, e falo no meu caso e de colegas médicos na prática clínica, que é a questão de precisamente a comparticipação deste tipo de medicamentos. Eles encontram-se muitas vezes em comparticipação, em regime de comparticipação para diabetes mellitus, mas para os casos de obesidade em doentes não diabéticos não há qualquer tipo ainda de comparticipação do Estado, o que pode, obviamente, e se fizermos as contas, facilmente consultamos isto, acarretar um custo de centenas de euros por mês para a obtenção, a título particular e obviamente com prescrição médica e recomendação médica, para a obtenção deste tipo de fármacos. Portanto, essa é também outra limitação e penso que a regulamentação e a coparticipação seriam abrir uma grande porta para ainda mais divulgarmos este tipo de fármacos.
Temos aqui o outro lado da balança. Muitas pessoas ficaram depois revoltadas porque a verdade é que nas farmácias acabou por escassear o medicamento para pessoas com diabetes que necessitavam, lá está, deste fármaco. Como é que podemos também tentar resolver esta questão? Há aqui mesmo a necessidade e as farmacêuticas estão a tentar dar resposta com mais medicamentos neste sentido, mas será mesmo fundamental que as farmacêuticas aumentem o leque de fármacos ou que outros caminhos é que também podem surgir, no fundo, para que não seja tão demonizado e também as pessoas com diabetes que necessitam não tenham falta destes medicamentos?
Precisamente, esse é
uma pergunta difícil, eu sei, mas
é uma pergunta filosófica, no fundo, mas de facto essa é a nossa maior dificuldade na prática. É, por um lado, depararmos com doentes diabéticos que carecem do uso desta medicação, e que se encontram muitas vezes mal controlados ou não totalmente controlados, porque não têm sempre acesso ou disponibilidade deste fármaco semanalmente ou diariamente, consoante o tipo de medicamento que falamos. E por outro lado, temos as pessoas que de facto têm obesidade e que carecem também aqui de uma abordagem terapêutica e também ela não se encontra disponível, muitas vezes porque muitas pessoas, ainda assim, não são menosprezáveis. Todos nós já ouvimos falar de alguém que tem alguns quilos a mais do que seria desejável, não se enquadra no critério para fazer este medicamento para tratamento da obesidade, mas vai tendo acesso e vai consumindo e vai, no fundo, eliminando os estoques que estão disponíveis. Portanto, não só me parece que tenha que haver mais produção, distribuição, mas também uma prescrição mais responsável, um uso mais responsável e informado desta medicação. Tocou também nessa questão da culpabilização, e isso é muito importante ser falado e está muito presente. A pessoa que tem obesidade, sem diabetes e que vem à consulta meramente pela obesidade, é uma pessoa que à partida já tem uma motivação acima da média, porque muitos doentes demoram muitas vezes meses até anos a procurar apoio médico e cada vez mais têm receio em questionar acerca do uso destes ditos, entre aspas, novos medicamentos, já têm alguns anos no mercado, porque sentem essa culpabilização de terceiros que é incutida por poderem estar, entre aspas, a privar pessoas com diabetes mellitus de terem acesso a estas medicações. Hoje em dia é importante frisar que há indicações para o uso dos mesmos em doentes com obesidade e sem qualquer tipo de diabetes diagnosticado.
Uhum. Mas da sua experiência, daquilo que vai vendo quando os doentes chegam até si, considera que mesmo assim os critérios ainda não são suficientemente rígidos, lá está, para que as pessoas que não necessitam de tomar este tipo de medicamentos para emagrecer, lá está, não tenham um acesso tão facilitado? Isto, claro que depois depende de médico para médico, não é? Mas seria importante ter aqui critérios também mais rígidos?
Sim,
ou não?
É importante em tudo, do ponto de vista médico.
E até uma comparticipação para os que realmente necessitam, porque estamos a falar de um medicamento que pode ser superior a 100 euros a caixa.
Sem dúvida. Poderá andar na ordem dos 200 euros mensais, consoante a dose de alvo que atingimos. A boa prática médica implica critérios para a prescrição de todo o tipo de medicamentos. E, de facto, estes critérios existem. Posso elencá-los simplesmente. Qualquer indivíduo que tenha uma obesidade com um índice de massa corporal acima de 30, que por si só define a obesidade, ou pessoas com excesso de peso, com índice de massa corporal, neste caso, não acima dos 25, que é o critério de excesso de peso, mas dos 27 e com outras doenças, nomeadamente hipertensão, alterações do colesterol, apneia do sono, são pessoas que têm critério para intervenção farmacológica, nomeadamente com Ozempic e outros fármacos, após uma tentativa de instituição de alterações de hábitos e estilos de vida, dieta, exercício físico. Após todo este tipo de medidas se mostrarem ineficazes e mantendo as mesmas, aí sim temos uma indicação concreta para a introdução destes fármacos.
Isto leva-me aqui a outra questão. Quando é iniciado este tipo de tratamento, de certa forma é também para evitar cirurgias bariátricas, em linguagem mais comum, a redução do estômago, é também feito ou deveria de ser feita também uma educação alimentar? Ou seja, enquanto estas pessoas estão a fazer esta medicação, porque acredito que a ideia, ou não sei se ainda estão a estudar isto também, a ideia não será tomá-la para toda a vida, será gradualmente ir reduzindo. Essa educação alimentar é algo que é feito?
A educação alimentar convém que seja feito. No Sistema Nacional de Saúde existe cada vez mais a dificuldade de encontrarmos equipas multidisciplinares que consigam dar uma resposta em tempo útil, nomeadamente uma equipa composta eventualmente por um endocrinologista, um médico de medicina interna, um nutricionista, por vezes até um cirurgião dedicado à área da cirurgia bariátrica, todos em conjunto trabalhando para motivar esta pessoa e potenciar o tratamento da obesidade nestes indivíduos. Toca aí num ponto bastante interessante, que é precisamente esta ideia que poderá existir de que este é um fármaco de utilização temporária. Imaginemos 4, 5 anos. A noção que temos cada vez mais é que a obesidade é uma doença crónica, é uma doença que depende não só de fatores comportamentais do indivíduo, a exposição ao seu meio ambiente, o tipo de dieta que tem, atitudes que tem, o sedentarismo, mas também de fatores genéticos, ou seja, múltiplas alterações genéticas, em alguns casos genes individualmente já muito bem definidos, mas na maior parte dos casos múltiplos genes que interagem entre si, interagem com o meio ambiente do indivíduo e potenciam esta predisposição que pode já existir para a obesidade. E como tal, é facilmente perceptível que se nós não conseguimos alterar o nosso genoma e o fator genético, muitas vezes a alteração de hábitos e estilos de vida vai ser insuficiente para controlar a obesidade e para manter o controlo dentro daquilo que são as faixas normais do peso. Portanto, isto é sucintamente dizendo que aquilo que atualmente se preconiza é uma terapêutica de longa duração, sem perspectiva de retirada deste tipo de medicamentos, porque o que sabemos é que depois da retirada dos mesmos temos uma recaída. E essa também é um conceito que cai muito na definição da obesidade, é uma doença crónica com recaídas, com recidivas frequentes, se não frenarmos, se não travarmos esta progressão natural da obesidade.
Ou seja, será provavelmente para toda a vida, mas aqui com doses que vão ser reduzidas no tempo.
Eventualmente sim, claro que sim.
O que é o normal? O que é que vai vendo diariamente? Uma injeção por dia? Que quantidades? Como é que isto funciona?
Bem, não vou estar aqui a especificar os esquemas posológicos de cada um dos fármacos, porque são vários, mas há fármacos de administração diária e fármacos de administração semanal. No caso, o Ozempic é um dos fármacos que administramos uma vez por semana. A realidade é que estes fármacos de administração semanal, o aumento da dose tem que ser feito de forma paulatina, ou seja, lentamente, de forma ponderada, com períodos mínimos de 4 em 4 semanas. Para além disso, aquilo que vemos, e daí a importância de existir um acompanhamento médico, é que estes fármacos não se privam de efeitos laterais ou efeitos secundários, que são inerentes ao seu mecanismo de ação. Estamos aqui a falar, por exemplo, se eu diminuir a capacidade do meu estômago esvaziar após uma refeição, obviamente que eu vou ter aquela sensação, não digo de infartamento, mas alguns doentes descrevem-me como tal, depois das refeições e nas horas subsequentes. Para além disso, este fármaco vai diminuir o apetite, vai diminuir o estímulo de fome e vai criar, não só porque o estômago se encontra mais repleto, distendido, vai criar quase uma sensação de enjoo, de náusea e por vezes em alguns doentes até mesmo de vómito. Portanto, tem que existir aqui muita cautela.
Alguns efeitos secundários.
Sim, efeitos secundários esses que em determinadas populações, nomeadamente pessoas mais idosas, com maior incapacidade, por exemplo, em terem uma normal hidratação, um acesso a regular alimentação e líquidos, pode causar desidratação, lesões renais, entre outras consequências que medicamente depois têm que ser revistas e abordadas com alguma urgência.
É preciso frisar que lá está, não há aqui uma alteração do metabolismo, é mesmo um medicamento que no fundo dá-nos esta sensação de maior saciedade.
Sim, mas também interfere de facto com o metabolismo, ou seja, este fármaco, para além desta capacidade de alterar o esvaziamento gástrico, nos criando uma sensação de maior saciedade e reduzindo mesmo a vontade de ingerir mais alimentos, também atua aqui ao nível de eixos hormonais que controlam o nosso metabolismo, nomeadamente a insulina e outras hormonas, nomeadamente o GLP-1, que é um péptido, que é uma proteína secretada no nosso trato digestivo e que mexe aqui com os mecanismos de metabolismo. Daí estes fármacos chamarem genericamente análogos da GLP-1, que é este tal polipeptídeo, que acaba também por interferir aqui no jogo que a insulina tem, com os níveis do açúcar no sangue e com a metabolização e utilização de todo o tipo de nutrientes que ingerimos.
Vamos então aos riscos. Um estudo dos Estados Unidos da América recente aponta para um maior risco de desenvolver uma forma rara de cegueira. Eu pergunto, também não pode vir a desenvolver aqui outros problemas ligados, lá está, ao pâncreas, que é também o órgão que está responsável pela diabetes, digamos assim, numa linguagem mais simples.
Sim.
O que é que podemos estar a falar aqui a nível de riscos? O que é que a ciência vai já conhecendo?
A nível de riscos, convém, acima de tudo, antes de iniciarmos este tipo de medicação, perceber qual é a história clínica da pessoa que temos à nossa frente, qual é a história prévia, os antecedentes, quais são os antecedentes da pessoa antes de nos chegar ao consultório. De facto, por exemplo, está descrito que numa fase inicial poderá, por exemplo, haver alterações da visão, diminuição da capacidade visual, da acuidade visual. E isso tem que ser cuidadosamente monitorizado. Muitas vezes, se lá está o que falávamos há bocado, uma toma desregulada e sem acompanhamento médico pode levar a algumas dessas alterações que frisou desse estudo americano. Sabemos, por exemplo, da fase de ensaios clínicos, e isto nos estudos de vida real ainda não está claramente comprovado, mas parecia de facto existir nos ensaios clínicos um aumento discreto do risco de pancreatite, ou seja, de inflamação do pâncreas que é o principal órgão responsável pela síntese, pela formação e secreção da insulina que depois precisamos para o nosso organismo. Há também aqui alguns estudos animais que demonstram uma maior propensão para um subtipo do cancro da tireoide e, portanto, por extrapolação e mantendo a cautela, é necessária uma boa colheita de história clínica e, na presença destas condições ou antecedentes de uma pancreatite, um carcinoma de tiroide, cuidadosamente decidir caso a caso se devemos ou não iniciar e ter todas as cautelas. Daí o ser importante consultarmos um médico e sermos alvo de uma avaliação estruturada e cuidadosa.
Mas estamos ainda aqui muito no início desta questão, é preciso mais dados, mais investigação para perceber a longo prazo como é que tudo isto vai funcionar e o que é que vai acarretar a nível de saúde também para as pessoas que optam, que no fundo fazem este tratamento.
Claro que sim, e isso é verdade para todo o tipo de fármacos. Quem fala do Ozempic pode falar de uma aspirina que tem mais de 70 anos de mercado. Nós só sabemos realmente os efeitos de um fármaco quando temos 15, 20, 30 anos de mercado. Ainda assim, o controlo estrito de que são alvo nos ensaios clínicos, desde a fase 1 até a sua fase 4, que passa desde o estudo molecular, aplicação em animais e depois a testagem em humanos, depois de muito estudo e muita avaliação, claro que nos dá maior segurança. Por outro lado, não nos devemos só focar nos malefícios ou potenciais riscos associados a estes fármacos. Está mais do que demonstrado atualmente o benefício, aliás, que estes fármacos acarretam para a prevenção de doença cardiovascular. Não falamos apenas do controlo da diabetes, não falamos também só do controlo da obesidade, sendo estes dois fatores de risco para infartos, AVCs, amputações. O fármaco em si, há factos que comprovam que o mesmo tem efeitos, nomeadamente na melhoria de alterações estruturais cardíacas, na melhoria do risco cardiovascular, na estabilização da aterosclerose que as pessoas possam ter na sua parede dos vasos e até mesmo na potenciação da função renal, porque há que frisar que o diabético, por exemplo, ou a pessoa com obesidade e outras doenças do foro cardiovascular vão ter alterações cardíacas, vasculares, renais, cerebrais, e estes fármacos acabam por ter uma ação molecular direta também nesse tipo de mecanismos que causam a nível crónico a doença cardiovascular.
Há pouco estávamos a falar em off que estão para chegar ao mercado novos medicamentos, novos fármacos que ainda terão aqui resultados mais significativos na redução de preço. É preciso realmente que os governos, e não só, mas as entidades ligadas aos medicamentos, tenham aqui critérios muito rigorosos para que realmente não se tenha aqui uma segunda parte do Ozempic, em que muitas celebridades, e é conhecido, usaram e abusaram destes medicamentos e depois a população e muitas das vezes os jovens, porque estamos numa altura em que as redes sociais pesam muito, não vão atrás destes milagres.
Claro que sim, e convém de facto haver um estrito controlo daquilo que é a prescrição destes fármacos. Atualmente ele já começa a existir ao nível dos programas de prescrição médica usados no SNS. Muitas vezes estes fármacos têm que ser prescritos a pessoas, a maior parte delas, para obterem com a participação, diabéticas e com obesidade. Portanto, é uma condição sine qua non, ou seja, se não tivermos esta condição, não estamos a prescrever de forma adequada e o programa de prescrição questiona-nos. Mas penso que aqui o principal problema do uso, chamado uso off-label, como costumamos dizer, medicamento, ou seja, fora das indicações de rótulo da farmacêutica, prende-se com o facto de a obesidade ter também uma implicação estética. E vivemos sobretudo agora, mas desde sempre, vivemos num mundo onde tudo aquilo que tem uma implicação para a melhoria estética é procurado e tudo aquilo que parece oferecer fáceis resultados na melhoria da estética individual acaba por ser procurado. E lá está esta questão dos famosos que utilizam, Instagramers, influencers, vemos todos os dias provas disso e pessoas a reconhecerem que o fazem ou fizeram.
Muito bem, muito obrigada, professor Luís Monteiro Dias, pela sua presença aqui no Minho e Ideias. Espero também que tenha gostado desta experiência. Fechar com um dado que considero que é importante. De acordo com a Federação Mundial de Obesidade, cerca de 39% dos portugueses adultos serão obesos até 2035. Esperamos que esta conversa, e acho que aqui também falo pelo Luís, esperamos que esta conversa possa informar, mas também ajudar, caso sinta que precisa de ajuda, sendo que nem todos os casos irão necessitar de recorrer a este método. Chegamos então ao fim deste episódio. O Minho e ID está de regresso na próxima quinta-feira. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.